Boa noite. As conversas são como as cerejas, não é? Pois o convidado de hoje é a prova provada desta expressão. A sua vida é tão preenchida e com tantas vertentes tão diferentes que esta noite vamos falar de vinho, de amor à primeira vista, de famílias numerosas, de motas com sidecar e, não menos importante, da vocação na idade da reforma. Preparados? Deixemos o nosso convidado apresentar-se.
Viva, olá, boa noite. Eu chamo-me Vasco Avilés, tenho 70 anos, quase. Eu sou casado, tenho 3 filhos, 13 netos. E a minha profissão é trabalhar com o vinho, no sentido de certificação e divulgação. Portugal tem 14 regiões de vinho, eu tomo conta de uma, por acaso a mais interessante de todas, claro, que, okay. é a região Lisboa.
É mais interessante porque é aquela
que... Aqui é onde eu estou.
Ora bem, a região de Lisboa que não está muito na moda, pois não?
Ainda não, está cada vez mais. As vendas têm crescido de uma maneira fulgurante. Em tempo vamos chegar onde queremos, mas é preciso muito trabalho porque os portugueses são muito de ideias fixas e só têm 2 regiões na cabeça, mas há 14.
O Douro e o Alentejo.
O Douro e o Alentejo, claro. Mas e o Porto, e o Madeira, e o Dão, tudo isso são vinhos esplêndidos, cada vez melhores. Porque há uma série de pessoas que se dedicam a trabalhar nisto há uma data de anos. Eu trabalho em vinhos desde que trabalho, assim, com um emprego full-time.
Mas ainda antes dos vinhos, como é que é a sua origem? Uma família grande?
Claro, uma família enorme. Nasci em 1948, a família é de Cascais, Torre do Val, pelo lado da mãe, e Avilés, pelo lado do pai. Os avileses, toda a gente sabe, são famílias sempre grandes. Nós somos 10 irmãos. E Nosso Senhor colocou-me no centro desta família. Eu sou o mais novo dos mais velhos, sou o 5º, e sou o mais velho dos mais novos. Estou em todos os grupos.
E ficou órfão muito cedo.
Agora. O pai era da Força Aérea, era piloto, tinha uma vida que ele gostava imensíssimo e que nós seguíamos, etc. Pouco antes de morrer, saiu da Força Aérea porque o orçamento não chegava. Como era engenheiro aeronáutico, foi convidado para ir tomar conta da Oliva, em São João da Madeira, que era a fábrica modelo em Portugal. Fomos todos para São João da Madeira, vivemos em Cucugens, que é ao lado. Fomos a meio do ano escolar, nas férias da Páscoa, a mudança. E quando nos apresentámos na escola de Cucugens, no primeiro dia de aulas depois das férias da Páscoa, não nos deixaram jogar a bola. A gente começou a olhar, éramos os únicos com sapatos. Havia 35 rapazes em cada aula. As meninas eram uma parede e estavam do lado de lá, a gente não sabe de que cor é que eram.
Antigamente havia separação
enorme. Nós tínhamos 35 na primeira classe, 35 na segunda classe, e eu tinha sapatos, o meu irmão também, os outros ninguém tinha, e quando chegámos à hora do almoço a casa e dissemos: mãe, é proibido andar calçado. A mãe disse: não é possível, filho. As mães são muito rápidas, e perguntou logo: e o professor? Ah, o professor está calçado, de facto.
Portanto, era uma grande pobreza naquela
zona. Era 54, 55, 56. Era a vida, ninguém sonha o que é o fantástico de viver hoje em dia no nosso país, em comparação com o difícil que era para muitos.
Mas as suas recordações de infância são de um
vivíssimas. São felizes. Mas veja esta pequenina história. À noite, ao jantar, foi sempre, desde que eu me lembro, a forma de falarmos todos em família. E ao jantar, estes dois, que são eu, o 5º e o 6º filho, já éramos 10, o mais novo tinha meses, dissemos: oh pai, imagine, os meninos não têm sapatos. Ele disse: ah, mas e com este frio como é que fazem? Partem o gelo com os pés descalços, porque havia gelo nas poças. E ele disse: quantos é que são na sua aula? São 35. E quantos é que são na aula do João? 35. E de que tamanho é que têm em relação a vocês? São todos mais pequenos. Os portugueses comiam mal, eram todos muito pequeninos. Passados, talvez, 3 semanas, apareceu na escola um carro da Oliva com 70 pares de botas. E então, o que é que o pai tinha feito? Tinha pedido aos amigos dele da alverca dos aviões, mandaram-lhe pneus que já não podiam ser usados nos aviões, mas que estavam bons, de onde saíram as solas. Foi à fábrica dos chapéus em São João da Madeira e pediu contrafortes para botas. Foi à Sanjo, que ainda existe, e pediu que fizessem botas borracha com cabedal também, para durarem mais tempo. e a sola eram os pneus. E depois a Sanjo fez as botas e a Oliva entregou as botas.
Não sonha. Uma festa.
A alegria da miudagem. E depois, ao chegar a casa, íamos juntos, cada um ia ficando em casa, iam tirando as botas dos pés e punham aos ombros. E eu perguntei-me: o que é que estás a fazer? E ele disse: é o meu irmão mais velho, se eles vêem, rouba, portanto tenho que as esconder. E passámos a estar todos os dias na escola de botas. Isto são das primeiras lembranças.
Impressões, exato. E essa generosidade passou para si, imagino também, essa atenção aos que sofrem.
Passou para todos. Era a maneira de ser e de estar do pai e da mãe.
E nessa altura já sabia identificar, tipo, quando eu for grande quero fazer o quê? Já sabia o que é que sonhava ser?
O que é que era? Eu queria, quando fosse, como eu dizia ao meu pai e à minha mãe, queria falar com as pessoas para que se entendessem todos bem. Ninguém sabia na altura o que era relações públicas, mas foi o que eu consegui. De uma maneira especial, o único instituto que ensinava relações públicas em Portugal era o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política.
Onde estudou depois.
Onde estudei. E que era chefiado por Adriano Moreira. Ainda hoje é o melhor relações públicas que este país jamais teve.
E o que é que uma licenciatura em Ciências Sociais e Políticas que fez tem a ver com os vinhos?
Nada, mas espere. Eu disse-lhe há bocadinho, e a vida tem sido muito, muito especialmente seguida assim, as coisas, Nosso Senhor põe-mas no caminho. Eu tenho que escolher. Mas quando comecei a pensar num curso superior, para que lado é que ia? Era o 6º e o 7º ano do liceu, fui para o Colégio São João de Brito. E no Colégio São João de Brito conheci tipos ótimos que me ajudaram e que me foram orientando desta e daquela maneira.
Fazer o discernimento que era preciso.
Exatamente. Mas a maior parte só pensava em futebol. Havia três que tinham ótima cabeça e que eu, desculpe eu estar entusiasmado, mas de facto entusiasmo a conversar, e que eu sabia que era um bom conselho. Um deles ainda é muito meu amigo e chama-se Manuel Clemente.
Extraordinário.
Andou comigo no colégio.
E foi-lhe perguntar, foi-lhe pedir conselho?
Mas tenho feito isso dezenas de vezes ao longo da vida, até há 15 dias atrás. E ele era um rapaz ótimo.
Esse não ligava a futebol, não ligava?
Não ligava muito. Exato. Não. Era mais pacato, mais quieto, mas adorava conversar e gostava, como eu também gosto imenso, de história. Portanto, tínhamos um ponto em comum.
De resto, ele seguiu de história mesmo, licenciou-se em
história. Exatamente,
licenciou-se
em história. Ora bem, agora voltando aqui, depois do colégio, universidade, eu queria ir para Moçambique. A tropa, todos tínhamos que ir para a tropa.
Exato.
Nessa altura era assim.
Era obrigatório.
E então, podíamos era ir parar à Guiné, a Cabo Verde, ou a Angola, ou a Moçambique. Eu queria ir para Moçambique, porque tinha tido um avô, pai da minha mãe, que trabalhou, viveu e morreu em Moçambique, em 1937, muito antes de eu ter nascido. E para ir para Moçambique, eu sabia que tinha que tirar o curso de Ciências Sociais e Política, e depois, com aquele curso,
candidatar-se
e, porque
coisa,
preparava-nos para a vida no ultramar, e para a gestão da coisa pública no ultramar. De maneira que fui para Ciências Sociais e Política. Aí, com muita influência de colegas e do professor Adriano Moreira, percebi que tinha que depois fazer uma especialização em relações públicas e depois disseram-me, não faças só em relações públicas, fazem vendas também. E começa a aparecer o vendedor. Depois, a uma certa altura, em 1970, eu tenho imensa asma e no verão de 70 tive a oportunidade de ir fazer um tratamento para a asma na América. Pedi ajuda a primos mais velhos, conhecem alguém, e houve um mais velho, António Francisco, ainda é vivo, que me disse, eu conheço, nós trabalhamos com a América, vendemos vinho do Zé Maria da Fonseca para a América, um rosé, chamado Lancers. Porquê é que se vais à América e vai visitar esta gente assim, assim? Eu fui, conversei com eles, e eles disseram, mas você é português, você não parece português. Eu disse, pois, olha,
que é loiro
razão.
E alto.
Mas saí ao lado da minha avó, que tinha uma costela irlandesa O'Neill. Mas e o que é que você faz? Estou a acabar de estudar, mas ainda estou no 3º ano da universidade, mas gostava de começar a trabalhar. Ah, pá, ótimo. Vamos manter em contacto. E para onde é que vai? Califórnia. Ah, então vá ver.
Foi mesmo para o olho do furacão dos grandes vinhos.
Mas não era na altura.
Ah,
estava
sim,
a começar.
Agora é que está na moda.
Fui e falei com mais pessoas. Quando cheguei a Portugal, no fim do mês de setembro, tinha um telefonema dos meus primos, José Maria da Fonseca, a dizer, temos um emprego para ti. A Ubline dos Estados Unidos recomenda-nos que te empreguemos aqui na parte de relações públicas.
E
está lançado as relações públicas e o vinho.
E o seu sonho de ir para Moçambique
nunca se
acabou.
Não com a tropa, porque eu tinha direito a adiamento pelos estudos. E com o adiamento conseguia casar, ter um primeiro filho e ir para a tropa só, na segunda incorporação, recruta, do ano de 74. De maneira que a Senta e Praça...
Com as convenções do 25 de Abril.
Ouça a data. A Senta e Praça, no dia, segunda-feira, 22 de Abril de 74.
Certo.
No, na quinta foi o 25 de Abril e no dia 1 de Maio mandaram-nos embora para
Exato.
Casa.
Exato. E começou com a aventura dos vinhos. Portanto, passou a Califórnia, já disse, viveu no Canadá entretanto, passou
em 77. Aí já era, já foi uma decisão... entretanto, casei, em 72. Sempre disse aos meus irmãos... Que tipo de pessoa é que você gostava? Eu disse, uma inglesa? Mas a gente não conhece nenhuma inglesa. Nosso Senhor há de mandar
Mas
uma.
Mas porquê que queria casar com uma inglesa?
Porque em Cascais, os poucos estrangeiros que havia iam muito para Cascais. Nós aprendemos a falar inglês e francês em casa. Eu dava-me... Tinha alguns amigos e amigas americanos, e um ou dois ingleses. E eram pessoas mais profundas, achava eu, mais especiais. Mas, de facto, não conhecia nenhuma para casar. Comprei uma moto, entretanto, adoro andar de moto. Ainda ando de moto hoje em dia. E um dia tive um acidente com a moto.
Apareceu-lhe uma Florence Nightingale.
Levaram para os bombeiros disseram, este homem é americano, para onde é que o levas? Olha, não sei, o que é que tu achas? Levo-o para a CUF, da Infante Santo, só havia uma CUF. Porque há lá uma enfermeira inglesa que com certeza o pode tratar. E eu vejo uma cara linda olhar para mim e a dizer, how are you? Pronto.
Até hoje.
Mas era portuguesa, era inglesa, mas nascida cá. É da família Stillwell, chama-se Marianne. Estamos casados há 45 anos.
Muito bem.
Levou 6 meses, desde o acidente até casar, 6 meses.
Um grande
E ainda
romance.
Temos uma moto com sidecar para ir à missa ao domingo.
E leva?
Claro, no domingo passado. domingo passado,
isso já,
claro.
Isso já lá vamos também. Já, vamos. Mas entretanto, o vinho, gostava de vinho?
Eu gosto imenso de vinho.
Mas antes desta opção
gostava,
profissional?
Mas era uma coisa cara, não. Bebia muito pouco. Em casa não se bebia muito vinho. Havia vinho, talvez mais na cozinha, para a cozinha, etc., mas sim, eu bebia algumas vezes. Depois, a partir de 1970, portanto, os meus 22 anos, isso, passei a estudar e a...
Sim, mas não estava na moda como está agora. Não, quando ainda era o Porto é que se falava.
Exatamente,
e o resto...
Exatamente.
Até tinha um bocado de má fama, um copo de vinho só nas tabernas.
Mas não. A gente, o José Maria da Fonseca, trabalhava muito cá, no mercado cá, claro, mas eu trabalhava muito ligado à América, onde eles tinham vinho Rosé Lancers, que era um sucesso enorme, milhares e milhares de garrafas, e eu recebia os estrangeiros, vinham cá.
Cá ninguém liga.
É, agora já há muito pouco a moda do Rosé. Bebiam algum, mas pouco, portugueses. E os portugueses gostam mais de branco ou de tinto, e não tanto de rosé.
Mas foi sendo introduzido neste universo.
Exatamente.
Também
exatamente,
à medida que exatamente. Entrava como relações públicas destas empresas.
Claro,
isso.
Claro.
Mas houve uma evolução importante. Quer dizer, claro, a sua é fundamental, porque tem imensos prémios, foi condecorado pelo Presidente da República, com medalha de mérito agrícola, etc. Em relação ao nível, à sua relação mesmo com o vinho, também, quer dizer, também é um percurso, não é?
É um percurso, porque eu percebi que em todo o lado, mesmo cá, há imensos vinhos bons, e para vender vinhos só dizendo que é bom não chega.
É preciso
ter vinhos bons, que toda a gente tem, ou muitos vendedores têm, não é toda a gente, mas muitos vendedores têm. É preciso ter histórias melhores que as dos outros.
Para, como chegar, assim?
Para chegar ao coração das pessoas.
Mas se pode chegar ao coração e depois vai ver o vinho não presta.
Ah, não, não, mas tem que ser vinhos bons. Só trabalhei em vários sítios diferentes, sempre com vinhos muito bons. E uma vez que há vinhos bons, então, para chegar ao coração das pessoas e à memória e à lembrança, isso tanto aqui como no Canadá, é igual, como nos Estados Unidos. A maneira de abordar, a maneira de falar com as pessoas, e isso vem muito da família, da vivência. A gente tem que se dar, não podemos ser... Os portugueses são muitas vezes fechados, envergonhados, calados, quando estão perante pessoas novas.
Fazer, é preciso, transmitir
exatamente.
Alguma coisa. Mas
isso está-me na massa.
Só uma pequena nota. Foi sim. Presidente da Vini Portugal durante 9 anos. E agora... Sim, mais recente, claro.
Tudo.
E a da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa, que parece que é assim uma espécie de parente pobre, como começámos a conversar há bocadinho, comparado com os grandes do Douro.
Mas
do
olha que este ano... O Douro, de facto, é muito grande, é em vinho. Mas este ano nós, a região de Lisboa, faz mais vinho que o Alentejo. Mais vinho.
Mas é daquele vinho a granel que não, se vende com a torneirinha, senhora, naquelas caixotes que há imensos preconceitos.
Mas o Alentejo também tem isso. Há imensos preconceitos para nós e, sobretudo, com a idade. Não, a região de Lisboa tem desses, claro, mas tem a maior parte. É vinho em garrafa, mas a maior parte do vinho é exportado. Europa do Norte, Estados Unidos, Brasil... Mas deixe-me ir um bocadinho antes.
Sim, claro.
Ainda nas escolhas, a uma certa altura, miúdos, 1954, os pais recebem um pedido de um amigo, Fernando Pinto Leite, a dizer: Pedro e Maria, vocês poderiam receber um padre francês que teve um acidente de moto e que tem um joelho, já está bom, mas que precisa de apanhar iodo. Com certeza que sim, as pessoas não iam para hotéis nessas certo. Alturas. E veio um padre lá para casa, Père de I, veio passar o verão connosco. Um homem enorme, com uma boina. A gente tinha um bocadinho de vergonha dele. Ele ia de um lado da rua, a gente atravessava para o outro. Tinham uns sapatos enormes, com sola de pneu e com meias, ia para a praia assim. Ele falava imenso com os pais, à noite a gente não sabia de quê. No ano a seguir voltou e todos nós ficámos admirados, mas então o homem não está já melhor do iodo e do joelho? E os pais disseram, não, mas ele quer fazer uma coisa diferente. Ele trabalha com o padre Caffarel em França. Ah, com o padre Caffarel.
Fundador das equipas Nossa Senhora, não é?
Foi a primeira, sim. Nasceu na nossa casa, Aura. Começou a equipa em 1956, começada pelo Père de I, tinha 9 casais, já só há uma viúva dos 9 casais, e nesse ano, no fim do ano, veio o Padre Caffarel para a nossa casa.
Portanto, vocês miúdos habituaram-se a esta realidade, para nós era na altura era inovadora.
Era inovador, não sonham os contactos com o Sr. Cardeal Cerejeira, levou muito tempo até ele perceber que isto que era uma coisa que ele podia apadrinhar.
A Nossa Senhora, exatamente. Que é capilar neste momento, e claro que imagino também faz a parte com a sua mulher.
Claro, claro. Fazemos parte. Agora, é 87.
E vão de moto e sai de
vamos moto, exatamente. Mas isto, a Aura com isto percebe...
Sim, o seu contexto com, de crescimento...
A importância que tinha a religião para nós todos, e a prática, e a vivência que tínhamos em casa.
Sim.
Mais tarde, isso voltou a surgir na altura em que o pai morreu. O pai, quando morreu, ele despediu-se de cada um de nós. E disse-nos a todos no fim que oferecia a vida dele. Ele percebeu que teria mais uma hora ou duas para viver. Isto foi no dia 12 de novembro. Pelas vocações. E a mãe sempre esperou que houvesse uma vocação dos 6 rapazes.
Sim.
E a vocação apareceu de facto, mas mais tarde.
Mas isso disso vamos falar no fim, que já estamos muito adiantados, porque já percebi que o Vasco é um grande, já sabia aliás, que é um grande conversador. E queria só perguntar, em relação ao vinho, o vinho pode curar ou pode matar.
Exatamente, exatamente.
Este justo equilíbrio também deve ser fascinante, porque quando vai propor um determinado vinho, uma determinada marca, sei lá, pelo mundo fora, é portador deste segredo da atratividade.
De uma coisa dupla, que tem que ser o gosto de beber vinho e a moderação. Tem que ser junto. Tem que ser
mas também o vinho
ensinado junto,
exato.
Dado junto, dado no sentido de
é como em tudo
junto,
na vida.
É como em
também.
Tudo na vida. Só que isto é mais perigoso. Pois. Pode fazer.
E não se enerva com a quantidade de juventude que bebe, mais depressa bebe um imperial do que um copo de vinho.
Enerva imenso, porque não nos faz bem à saúde. O vinho é uma bebida que é fermentada. As outras são bebidas, as spirits, são bebidas que são destiladas. O fermentado é muito melhor para a saúde do que o destilado. São álcoois ligeiramente diferentes. O do vinho, com conta, peso e medida, ajuda a digestão. A grande função do vinho é celebrar a vida.
Exato, aliás a Bíblia também está cheia disso.
Mais
o Evangelho, há imensas parábolas. Isso também deve ser fascinante para um católico como o Vasco.
Então,
de repente sentir-se confortado. Não é?
Claro que
por
sim.
Referências contínuas ao vinho, à arte de fazer vinho.
Sim, exatamente. E a importância que tem depois no significado por ser o sangue de Cristo.
Sim, é o ponto alto ainda por cima.
Exatamente, é um ponto importantíssimo. Sempre me fascinou isto. E por isso, a tal vocação que eu lhe ia dizer não surgiu na altura, mas veio-se formando ao longo dos anos. Eu casei, como lhe disse, com a Mariana, 72, temos 3 filhos. Temos 13 netos, e para lhe descrever assim numa penada, os filhos são todos formados, é uma bênção para um pai português, ainda por cima, todos felizes, todos casados, todos com filhos, todos com trabalho.
Alguns têm a ver connosco, um
deles
trabalha na religião, que é o Filipe.
Um deles trabalha
aqui.
O outro
vem cá no outro dia, que é a mãe de 7.
É a mãe de 7, exatamente. O mais velho é o Pedro, tem um só, e diz-nos sempre: Nosso Senhor não manda mais, não há mais. Certo. Mas tem um que é ótimo.
Mas vamos introduzir o último tema da nossa conversa, que dava para outra meia hora, claro. Porque o Vasco, além de tudo o que faz com gosto, como se percebeu, que para quem nos está a ouvir, e com muito entusiasmo, estaria certamente a falar com grande entusiasmo do vinho e das coisas que faz durante muito mais tempo, ainda arranjou tempo agora para ordenar diácono.
5 anos de estudo, Aura.
Agora, pois, quer dizer...
5 anos de estudo, com notas, com exames e com os netos
andou
sempre...
Andou a estudar teologia? Exatamente. Andou a frequentar a Faculdade de Teologia? Assim?
Não, tínhamos aulas nos seminários olivais com professores, padres de lá e professores da...
Mas porquê?
Da porque o diácono tem...
Quer dizer, não... A tendência que se calhar muitos estão a perguntar é, com tanta atividade, com 3 filhos e 13 netos, não lhes chegava? Era suficiente
para... Há uma altura em que
se
nós somos consequentes e se temos as ideias bem ordenadas, temos que agradecer. Temos que agradecer. E isto é também uma maneira de dizer obrigado a Nosso Senhor. Vou
por
ajudá-lo.
Deu.
E fantástico. Uma vida fantástica. Quero que os ouvintes percebam. Quando digo fantástico, não é nem rica, nem cheia de viagens. É uma vida que é ótima para nós e para os outros. Temos conseguido chegar a toda a gente.
Mas o Vasco podia, digamos assim, exercer essa gratidão.
Podia.
Acolhendo os filhos e os netos, que sei que acolhe, que tem imensa paciência para eles.
Mas eu queria
eles.
Mais do que isso. Queria poder ajudar, batizando. É importantíssimo hoje em dia.
É porque dentro de si sentiam uma necessidade
mais. Há uma vocação, exatamente. E quem detectou isto desde o início e acompanhou os anos todos foi o senhor Dom Manuel Clemente.
O seu amigo da adolescência e juventude.
Foi o diretor espiritual da nossa equipa de casais durante 20 e tal anos. Só quando foi para o Porto é que deixou de ser. Mas nunca deixou de me contactar. E um dia disse-me: a gente precisa de pessoas como tu. O teu parco, o ser candidato a diácono não é quem quer que se vai oferecer. São os superiores nas freguesias que convidam alguém. Diz: olha, acha que...
Às vezes as pessoas mais ocupadas são aquelas que
E eu fui
são
convidado
mais
pelo meu parco e disse: mas como é que o senhor se lembrou disto? Como é que o senhor me convidou? A gente fala uns com os outros. E eu disse: mas quem? A gente fala com os senhores bispos. Pronto, já sei. Já sei.
O seu velho amigo, Manuel Clemente. E mesmo para terminar, o momento de ordenação, como é que foi?
Ainda bem que ninguém me vê, porque isto põe lágrimas nos olhos. É uma sensação...
Foi há pouco tempo.
Foi em 2 de julho, nos Jerónimos, deitado no chão ao comprido.
Mas é um momento muito íntimo.
É muito íntimo. Sobretudo, o mais íntimo não é esse. Esse é de somos nada, mas estamos ao serviço. Esse de estar deitado. O mais íntimo é quando pomos as mãos postas como que a rezar e pomos-las dentro das mãos do bispo. É fantástico.
Porquê?
Porque estamos em total comunhão e obediência. Ele é o nosso amparo, ele é as mãos de fora, percebe? Uhum. E nós somos o que está por dentro e que irá fazer aquilo que for necessário.
E agora, e a sua mulher, entretanto, não ficou assim um bocadinho ciumenta?
Ciumenta não, porque é inteligente, mas tem...
Não será fácil, não é?
Não é
porque
nada
agora
fácil.
Podia até entrar num ritmo mais calmo.
Exatamente.
Passar a ter mais tempo para...
Vou à missa agora, já não estás ao meu lado. Eu agora na missa estou no altar.
Exato.
A ajudar, a ser diácono, a ler o arauto do Evangelho, a aclamar o Evangelho. É verdade. E ela teve que autorizar, por escrito. Mas gostaria... Temos trabalhado nesse sentido de fazer ela, de fazer mais parte deste
crescimento
deste,
conjunto.
Não, e deste trabalho. E então, por exemplo, tenho feito vários casamentos. Eu já fui colocado numa paróquia, em geral na paróquia onde a gente vive, é uma união de paróquias, Sintra, Santa Maria, São Pedro, São Miguel, etc. Já fui lá colocado e o meu prior, o padre Armindo Reis, já me deu vários trabalhos. Já tive 4 ou 5 casamentos.
E também funerais, imagino.
Eu já tive 3, Aura. Já tive 3. Mas é assim. Faz tudo parte da vida.
Pois.
E já tive batizados. Os batizados são a minha maior alegria. Quando batizamos uma criança, ela fica totalmente em contacto com Deus. É uma coisa ela está sempre em contacto com Deus, mas fica, Deus entra nela, é isso que eu quero que eu queria explicar. E está ali, nos nossos braços, depende de uma água que a gente deita e diz, as frases que a gente diz. Mas não é só isso, são oportunidades ótimas de chegar mais perto das pessoas. Nos casamentos que tenho feito, ninguém sabe responder a nada, porque não sabem, porque nunca aprenderam.
E
é uma oportunidade, faço sempre o que o meu prior me pede, ou quando é necessário. A igreja habitual é do Linhó.
Certamente este seu entusiasmo e capacidade de contar histórias e de falar agora é canalizada para um zelo missionário. E quem nos está a ouvir e não consegue ver o Vasco, é uma pena, porque está a falar com tanto entusiasmo.
Claro,
que é mesmo, eu não dizia pecado, mas é uma pena termos que acabar a conversa.
Mas pronto, tem que ser.
Aqui fica o seu testemunho também, com a alegria com que enfrenta as circunstâncias da vida e onde este seu horizonte não se limita naquilo que faz, que já é bom, mas que ainda sempre a querer mais.
Exatamente.
Obrigada.
Muito obrigado, Deus.
Boa noite.
Boa noite.